As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem militar aposentado da Guarda Nacional Republicana foi condenado a uma pena de 5 anos de prisão por ter ateado 2 incêndios florestais, precisamente no concelho de Abrantes, em julho de 2020. Na altura, segundo aquilo que foi apurado pela ERT, o indivíduo, de 49 anos, já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, tendo já sido condenado em pena de prisão, entretanto suspensa. Entretanto, o homem não tardou a voltar a esta prática criminosa, em particular com ignições que deflagraram na Ribeira da Brunheta e ainda na Matagosa. O antigo GNR é residente na localidade de Fontes, precisamente no concelho de Abrantes. Fica assim preso no estabelecimento prisional de Tomar. O concelho de Mação está numa série de 28 dias seguidos sem infecções Covid-19 naquele que é o registro mais positivo do Médio Tejo e do distrito de Santarém. Por isso, sem surpresa, o território maçaense não tem qualquer caso ativo. Ainda pela região, nota positiva também para Ferreira do Zêzere, que não tem contágios detectados há 20 dias. Seguindo-se nesta lista, Constância, sem casos há 15 dias. Alcanena não tem há 8 dias e no Sardual não há infecções há 7. Vila Nova da Barquinha também merece entrar no lote de concelhos com melhores indicadores, uma vez que nos seus últimos 14 dias apenas teve 2 contágios. Já Orém, nos últimos 11, apenas descobriu mais uma doença. Pelo contrário, mais ativos continuam territórios como o Entroncamento, com registros há 3 dias seguidos, assim como Tomar, com infecções há 2. Por sua vez, dentro do Médio Tejo e na última semana, Torres Novas é o concelho com o maior número de novos casos, num total de 8.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão confirmadas mais 4 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 2 das quais em residentes no concelho de Abrantes e uma no Entroncamento e outra em Tomar. No total já foram contabilizados 12.699 contágios, sendo que 61 continuam ativos. O número de recuperações, 12.248, continua sem alteração, assim como as mortes associadas a esta pandemia, numa trágica contabilidade de 375 vítimas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 18, seguindo-se Abrantes com 13 e Tomar com 12. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.993 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 4 infecções ativas. Tomar 2.474 casos, com 2.407 recuperados, 55 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 1.975 casos, 1.897 recuperações, 60 mortes, 18 infecções ativas. Abrantes, 1.507 infectados, 1.425 estão curados, 69 mortes, 13 infecções ativas. Entroncamento, 1.090 infecções, 1.058 recuperados, 21 mortes, 5 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 970 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 591 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 4 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 251 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 169 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem qualquer infecção ativa.
Rádio Air, informação.
Cartaxo, Golgã e Rio Maior foram estes os concelhos de Alzira e do Tejo onde houve registro para mais infecções Covid-19 detectadas nas recentes 24 horas. Estão já em causa 12.392 casos, dos quais 122 continuam ativos. Neste particular, Santarém, com 37, Rio Maior, com 24 e Salvaterra de Magos, com 23, são os territórios da Alzira com maior número de contágios em curso. Quanto a boas notícias, nota para mais 13 altas, num total de 11.886. O número de mortes não sofre qualquer alteração, o que quer dizer que já não há nenhum óbito associado a esta pandemia desde 10 de março. Ainda assim, há a lamentar 384 vítimas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde de Tomar, apelou à população para que responda ao desconfinamento com elevado sentido de responsabilidade no respeito pelas regras que impedem a propagação da pandemia em curso. Em declarações à ERTS, a também coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, admite que todos querem ver as lojas abertas, mas advertiu que cada um se deve proteger e, dessa forma, proteger quem o rodeia.
Que o desconfinamento são medidas, efetivamente, que o Governo dá. Mas a responsabilidade do desconfinamento é nossa. A responsabilidade de pôr em prática todas as medidas que todos conhecem, da higiene das mãos e das superfícies, do uso de máscara, do evitar aglomerações de pessoas, todas essas medidas que são bem já subejamente conhecidas, devem ser postas em prática. A vacina está a começar a dar resultados, a proteger as pessoas, sobretudo aquelas que estão em instalações fechadas, portanto em lares, em herpes, mas também já outras pessoas da comunidade, acima dos 50 anos e dos 80, a vacina está a começar a ajudar. Mas a grande ajuda que se pode dar para debelarmos esta pandemia é o nosso comportamento. É efetivamente aquilo que nós todos devemos contribuir, todos temos a obrigação para fazer. Todos nós queremos ver as lojas abertas, os serviços de saúde, os tribunais, tudo, queremos ver tudo aberto. Temos que saber pôr em prática e ajudar uns aos outros. Protegendo a nossa saúde, nós estamos a proteger a saúde dos outros.
A Câmara de Tomar está a trabalhar no sentido de aumentar as respostas para o designado alojamento de emergência, sendo que várias soluções estão, nesta altura, ao dispor de quem assim necessitar. Isso já aconteceu no trágico incêndio urbano na rua Amorim Rosa, que vitimou uma senhora de 87 anos. Na sequência desta ocorrência, houve necessidade de alojar, de forma temporária, um casal que residia no andar superior ao sinistro. E a solução encontrada foi um dos dois albergues de Tomar dedicados aos caminhos de Santiago. Anabela Freitas, presidente da autarquia, fez um ponto de situação em torno dos alojamentos de emergência.
Naquilo que é o alojamento de emergência, nós não utilizamos poucos. Aquilo que a rede instituída no Conselho de Tomar utiliza é, em primeiro lugar, os dois albergues do caminho de Santiago, que foi para onde esta família foi para um dos albergues. Essa será sempre a primeira linha, porque normalmente são edifícios que podem levar pessoas com mobilidade reduzida e, portanto, essa é a primeira linha. Segunda linha é um equipamento que nós estamos neste momento a adaptar precisamente a instalações da Câmara, precisamente também para poder acolher alojamento de emergência. Terceira linha, temos os acordos com um conjunto de, não estou a dizer hotéis, mas com indústria hoteleira, estão identificados e são parceiros connosco nestas matérias, onde possamos também encaminhar pessoas para alojamento de emergência. Dizer que isto não invalida que era interessante, e isto já foi falado com uma instituição do nosso concelho, no sentido de transformar um espaço para um espaço autónomo, mais um espaço autónomo para alojamento de emergência, e referir que, no âmbito daquilo que são os financiamentos que estão em cima da mesa, seja através do Plano de Recuperação e Resiliência, seja através do próximo quadro comunitário de apoio, estão previstos financiamentos para construção nova ou readaptação de instalações para alojamento de emergência. E, portanto, houve já uma primeira conversa com uma instituição do nosso concelho e, portanto, penso que teremos aqui caminho para aumentar aquilo que é a oferta do alojamento de emergência.
Está aberto o concurso para a eleição da diretora, diretor do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar. O procedimento foi publicado em Diário da República neste 17 de março, sendo que os candidatos devem formalizar a respectiva inscrição até 7 de abril. Refira-se que Celeste Sousa, a atual diretora, não pode ser reconduzida pelo Conselho Geral para um terceiro mandato consecutivo, mas poderá recandidatar-se para mais 4 anos, cenário que efetivamente deverá acontecer. Recorde-se que Celeste Sousa foi eleita em 2013, sendo reconduzida pelo citado Conselho Geral em 2017. O Decreto-Lei 137/2012, no artigo 25º, limita assim essa recondução, mas possibilita uma nova candidatura da atual diretora do agrupamento, que poderá desempenhar funções até 4 mandatos seguidos. Está atualmente no 2º, recorde-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Geral da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, programada para o próximo dia 31 de março, deverá ser adiada para data a anunciar. A confirmação deste cenário irá também adiar a eleição da nova direção da referida entidade, uma vez que esse é um dos pontos da ordem de trabalhos. Carlos Galinha, que preside atualmente a direção da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, disse à ERTE que a sua candidatura está ainda em aberto. O dirigente aproveitou também o momento para referir que o atual modelo de gestão associativo, assente na Carolice, já não serve e necessita de ser revisto.
Estou a ponderar, efetivamente, houve várias pessoas que me sugeriram que para eu me apresentar como candidato, mas neste momento está tudo em aberto. Está tudo em aberto porque a forma como o associativismo está em termos de modelo de gestão assente, uma coisa é nós fazermos eventos promovendo a nossa região, a nossa terra, as nossas origens, e isso acho que é uma situação que compete a todos e fazemos todos com muito gosto. Outra coisa é quando nós temos que olhar para uma gestão de um edifício que é a fonte principal de rendimento da nossa associação, mas que é uma gestão já empresarial. Muitos têm falado que isto é fruto, é Carolice, mas Carolice é quando nós promovemos e fazemos eventos e promovemos a nossa terra e promovemos encontros. Isso é realmente Carolice. Carolice já não é quando a gente tem que gerir recursos humanos, quando temos que gerir o deve e o haver, quando estamos preocupados em pagar água, luz, telefone, fornecedores que prestaram os serviços e têm que receber. Isso já não é Carolice, isso já é sistema empresarial. E aí nós temos que olhar para o modelo do associativismo de maneira diferente, porque as pessoas que vão para esta função, até quando vamos encontrar pessoas disponíveis para deixar de fazer o seu trabalho, deslargar o seu ganha-pão para ir tomar conta de algo que só lhes dá despende de tempo, dinheiro para se deslocar do seu orçamento, muitas atividades. Eu acho que isto já não é Carolice. E eu não estou a falar por mim, estou a falar é que cada vez mais vamos ter dificuldade em angariar pessoas para recursos de direções que estejam disponíveis para isto.
Alvaiázer foi palco para a realização da segunda edição das conferências do Centro, iniciativa dedicada às cidades inteligentes e sustentáveis, o desafio da transformação digital. Registro para a presença de alguns oradores, desde logo Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e também responsável máxima pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A autarca disse mesmo que não adianta falar em tecnologia se esta não melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Não adianta estarmos aqui a colocar tecnologia se não implicarmos as pessoas e se essa tecnologia não melhorar aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. Porque senão estamos efetivamente a gastar dinheiro, que não é que os autarcas normalmente contamos sempre o dinheiro todo e queremos investir naquilo que vem dar resposta àquilo que são as preocupações das nossas populações. E aqui, quando eu falo nisso, fala-se em sítios, cidades, e o Miguel falou nisso, mas eu diria territórios, porque, efetivamente, mesmo as nossas cidades, num contexto europeu, têm muito pouco peso, e aquilo que nós queremos é para os nossos territórios. E quando falo em território, posso falar num concelho, que é composto por uma cidade e N freguesias, no caso de Tomar são 11 freguesias, mas se calhar temos que pensar também naquilo que é um território mais alargado e podemos ir às NUTs 3, nomeadamente as CIMs. E se efetivamente a questão da sustentabilidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das Smart Cities, territórios, direcionados para as respostas aos nossos concidadãos.
Célia Marques, Presidente da Câmara de Alvaiázer, anfitriã desta iniciativa, abordou a necessidade de interligar conhecimento com o ambiente, a comunidade e a sustentabilidade.
É um tema pertinente porque vivemos numa altura em que, mais do que nunca, é importante aliar o desenvolvimento, o progresso com o ambiente e com as pessoas, com o bem-estar das pessoas. A sustentabilidade económica, o ambiente e a comunidade estão assentes, são princípios que estão assentes neste conceito das Smart City, e para construirmos este ambiente precisamos interligar conhecimento, interligar informação e gestão com a perspectiva tecnológica e com os sistemas inteligentes. Diariamente trabalhamos no nosso concelho para captar investimento e captar pessoas. Estamos a falar de um território de baixa densidade, do interior do país, como Alvaiados, e onde é extremamente importante apostar na transição digital. Esse é, indiscutivelmente, um desígnio do futuro, e o tempo que vivemos veio exatamente provar-nos isso, provar-nos que a transição digital, o conhecimento e a divulgação da informação é extremamente importante e pertinente, porque só dessa forma conseguiremos construir soluções melhores, prestar melhores serviços e estar melhor, criar bem-estar à nossa comunidade. A minha expectativa para o debate de hoje é que esta troca de opiniões, este debate, possa alertar-nos e mostrar maior receptividade para o tema e, quem sabe, despertar para soluções novas, para novas soluções que nos permitirão ser mais competitivos e ter serviços de excelência, porque é, sem sombra disso, esse o desígnio de um autarca.
O projeto e lançamento do concurso público para a empreitada de eficiência energética e iluminação pública no município de Entrocamento, segunda fase, foram aprovados por unanimidade em recente reunião da autarquia. Com a execução desta segunda fase, a iluminação pública da cidade será toda em LED. O investimento previsto será a rondar os 550 mil euros e o prazo de execução dos trabalhos é de 250 dias. A intervenção visa a substituição de 2.112 luminárias de iluminação pública em cerca de 144 arruamentos, incluindo alguns parques e largos, tendo como objetivos manter ou melhorar os níveis de iluminação adequados, diminuir os encargos na fatura energética da iluminação pública, reduzir as emissões de CO2 e contribuir assim para aumento da eficiência energética na iluminação pública. Para o Presidente da Câmara Municipal de Entrocamento, Jorge Faria, este é um investimento essencial para a redução da pegada ecológica do concelho, representando também uma redução significativa dos encargos do município com a iluminação pública, uma vez que é expectável uma poupança na potência instalada de cerca de 70%, que irá corresponder a um valor idêntico na poupança de energia.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Esta semana fica marcada por vários atrasos. O veto do Presidente da República à Lei da Morte Medicamente Assistida, eutanásia, que foi recentemente aprovada na Assembleia da República, foi agora chumbada pelo Tribunal Constitucional com diferença de 2 votos. Recomenda-se a reformulação do diploma para tornar mais rigoroso e claro, e pelo que se sabe, os partidos já estão a preparar um novo texto. Creio que a maioria dos portugueses são da opinião que o direito à vida consagrado na Constituição, que foi motivo alegado para o chumbo, não pode ser confundido com o castigo de obrigar alguém a manter a vida mesmo à custa do sofrimento intolerável. Outro atraso, que dizem ser 2 semanas, mas quem saberá dizer ao certo, tem a ver com a suspensão das vacinas da marca AstraZeneca. Esta vacina iria agora ser utilizada em Portugal para vacinar os professores e pessoal auxiliar das escolas. Esperemos que este atraso não tenha consequências graves para o controle da pandemia. E numa esfera internacional, mas que reflete o nosso país, chegou-nos também recentemente um alerta da ONU para um eventual atraso. Esse seria de décadas e trata-se da discriminação das mulheres no trabalho pela introdução do teletrabalho e massificação da utilização das tecnologias de informação e comunicação em contexto laboral e também o desemprego que se avizinha. Se a situação já era complicada, a pandemia veio colocar na ordem do dia o teletrabalho e as tecnologias digitais como instrumentos e ferramentas a investir num contexto pós-pandemia. E isso penalizará preferencialmente as mulheres, pois são áreas que têm até agora sido domínio masculino. No que diz respeito ao teletrabalho, e tendo em conta a forma como ele é feito por cá, sem regulamentação, sem qualquer apoio, se os homens não mudarem a sua atitude no que diz respeito às tarefas domésticas, o teletrabalho vai transformar a vida das mulheres num verdadeiro inferno. Como se podem atingir as metas profissionais a trabalhar a partir de casa? acumulando as atividades domésticas, limpar, arrumar, cozinhar, dar apoio aos filhos e dependentes idosos, tarefas que continuam a pesar sobre os ombros das mulheres. Quem não produz, não é promovido e vai, certamente, parar ao desemprego. E se não se contrariar esta situação de forma firme, este atraso terá consequências imprevisíveis no nosso sistema político e na sociedade. Os danos podem ser transversais, atingindo o número de casamentos, os filhos, alterando o sistema social e familiar, tal como hoje o entendemos. Estaremos preparados para isso?
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.